Reunião da Igreja em Curitiba, 27 de outubro de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: o chamado do Senhor para o serviço. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, graças a Deus, irmãos. Eu creio que se o Senhor fizesse isso comigo, seria assim uma coisa maravilhosa. Chegar no lugar e saber que o Senhor precisava trazer a visão e depois voltar e poder pregar para o meu próprio país a visão que o Senhor tem dado. Né? Que o Senhor venha ser engrandecido ali. Né? E nós temos o compromisso de estar orando pelos irmãos. Às vezes eu fico pensando, né, uma palavra que o irmão Raul Arce falou uma vez, que ele não se importava que a reunião tivesse vazia, desde que os irmãos estivessem no campo, pregando em outros lugares, em outros sítios, em outras cidades, e frutificando ali, levando o evangelho. E por essa razão, a reunião ficou vazia. Né? Então, irmão, de repente, se você tem uma chamada de Deus, sair do teu conforto, da tua vida ali, bem confortável, e de repente experimentar o que eu tenho experimentado por 30 anos. Eu lembro que o Senhor levou a me desacelerar a minha vida profissional, desacelerou a minha vida no sentido de formação, assim, no campo de estudos, né? Desacelerei tudo até desistir. Eu lembro que o Senhor foi fazendo isso comigo. Por causa do reino de Deus. Eu acho que nós não devemos ficar muito mais sendo a última hora. Não devemos ficar tentando deslanchar na carreira profissional sem pensar no reino de Deus. Sem pensar em ser um porta-voz do Evangelho de Cristo. Quando o Espírito Santo unge nossa vida, quando o Espírito Santo enche nossa vida, nos batiza, nós não pedimos autorização para ninguém para pregar o Evangelho. O Espírito Santo é a autoridade divina. Quando nos unge, nós saímos pregando o Evangelho e há fruto abundante. Nós não precisamos esperar, aquele irmão me chamar, não. O Espírito Santo unge e envia. Tenho certeza que o Andres indo com esta palavra de Deus, que está no capítulo 6 de João, ele irá frutificar. Jesus deu uma recomendação para aqueles que estavam seguindo a Jesus só por causa da comida. Eles estavam muito preocupados com a comida. Então, Jesus fala no versículo 26 aí, vamos seguir em frente. Vamos nos deter um pouquinho nesses versículos. Quero ir falando e avançando num outro assunto, num outro aspecto, mas é necessário sempre deixar uma compreensão de determinadas coisas quando nós vemos assim um irmão sendo levado por Deus para algum lugar. E Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Eles foram buscar o Senhor. Amém? É uma benção buscar o Senhor, não é? Amém. O Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então eles foram buscar o Senhor. Mas qual é a motivação deles estarem buscando o Senhor? O Senhor conhece os corações? Então o Senhor disse: vocês, eu sei por que vocês estão me buscando. Vocês me buscam não pelos sinais que vistes, porque o propósito dos sinais era para que eles conhecessem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Que eles tivessem um conhecimento do Senhor. Que eles tivessem uma revelação do Senhor por trás daquele sinal. Era para produzir fé neles. Mas por que não produziu fé? Porque o foco deles era o mundo material. Então Jesus disse, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Aí. Buscaram a Jesus porque estavam com fome. Porque estavam precisando comer. Foi muito maravilhoso aquele banquete na relva, da multiplicação dos pães para 5 mil pessoas, os pães e os peixes. Então é bom andar junto com o Senhor, porque você nunca passa fome. Amém? É verdade. Você nunca passa fome seguindo o Senhor. Mas o Senhor diz assim, verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Pode ser que alguns irmãos às vezes fiquem chocados com a pregação e tal, e achem muito radical quando a gente... Ah, então agora não posso estudar, não posso trabalhar, prosperar. Vou dizer uma coisa, se você centrar a tua vida em Cristo, você nunca mais vai se preocupar com isso. Mas se você vai prosperar, certamente poderá prosperar. Certamente prospera aqueles que seguem o Senhor. Então, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Jesus tem uma identificação, ele foi selado pelo Pai. Ó, vejam no início do verso 27, Jesus falou o quê? Trabalhai. E no verso 28, eles perguntam de que forma nós vamos trabalhar. Olha a pergunta deles. Que faremos para executarmos as obras de Deus? Já que eu não vou trabalhar para o pão que perece. Então, e o que eu faço para fazer a obra de Deus? Para executar a obra de Deus? Se a questão é trabalhar para a vida eterna, então e o que eu faço? Qual foi a resposta do Senhor? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Aí está. Creiais naquele que ele enviou. Esta é a obra de Deus. Se existe uma obra de Deus a ser realizada, a única coisa que nós podemos fazer é crer em Jesus. Crer nele. É isto que faz frutificar. É isto que traz verdadeiramente a revelação das coisas celestiais na nossa vida. Mas se nós nos debatemos com a nossa própria fé, nossa força, aí não surge nada. Surge uma obra que não é de Deus. Por que que Deus não opera muitas vezes na vida de irmãos que estão tanto tempo caminhando? Pode ser que um determinado dia eles perderam a fé em Cristo. Surgiu uma preocupação demasiada em seu coração e ele começou a lutar por si mesmo. E aí, Se existe uma coisa que fere o coração de Deus, é a incredulidade. Percebam a coisa aqui, quando Jesus está no capítulo 8 de Marcos, no verso 11. Marcos 8, verso 11, diz: e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Tentar a Deus. Olha, melhor que pedir um sinal é você não pedir e crer no que Jesus disse. Eles pediram um sinal para o tentarem. Mas veja o coração de Jesus. E suspirando profundamente em seu espírito, Jesus sofria a incredulidade. Pesava profundamente no seu espírito a falta de reconhecer a Jesus, a falta de viver para Ele, a falta de aceitar Sua palavra, a falta de confiar inteiramente nele. Não é suficiente que Deus nos fale. Por exemplo, o Senhor disse: eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Já dei a terra. Uma terra maravilhosa. Uma terra de fontes de águas, de montes e vales. E eles falaram: não, nós precisamos ver essa terra. O coração de Deus sofre quando a incredulidade se instaura no nosso coração. Nós fazemos o coração de Deus sofrer quando a incredulidade toma conta e nós começamos a agir como se Deus não existisse. E quando nós queremos assim, vamos supor, se você tem um amigo muito chegado e aí você fala uma coisa para ele, né? Teu amigo diz assim: amanhã eu te dou aquele dinheiro que você necessita. Aí você, bom, não acredita. Você simplesmente, no dia seguinte, está cedinho batendo na porta dele. Eu quero ver o dinheiro. A mesma coisa, Deus enviou a palavra ao povo de Israel. Enviou a palavra viva, o verbo vivo. E aí eles, sei lá, não, quero que você prove, quero um sinal do céu. Não acreditamos em Deus. Então Jesus sofre porque ele, suspirando profundamente em seu espírito, veja, Jesus não mostrou seu sofrimento, mas aqueles que estavam perto dele viram a sua respiração. Viram o seu suspiro, sentiram, escutaram. E ele disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E o mais interessante, que é o verso 13, diz: e deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outro lado. Que tristeza. Quando nós não cremos, Jesus vai para outro lado, encontrar um coração que creia. Se Jesus chama você para o ministério e você não atende, ele vai procurar outra pessoa. Devemos realmente confiar no Senhor. Veja, o Senhor ele é tremendamente assim, sensível. Quando nós entregamos a nossa vida, o Senhor, ele tem uma grande satisfação. Assim como Jesus, quando ele rendeu sua vida por amor de nós, ele trouxe uma tremenda satisfação no coração do Pai. Veja João 10, verso 17. Olha o que Jesus diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Quando você dá a tua vida, Jesus vai te dar outra de volta. E saiba de uma coisa, quando você entrega a sua vida, Ele é satisfeito, Ele ama. Ele é satisfeito. Ele se sente plenamente recompensado com a entrega. Assim como o pai se sentiu tão recompensado com a obediência do seu filho, que o seu filho entregou, deu sua vida para receber de volta. Quando nós nos entregamos, Deus nunca deixa de dar de volta. Tudo que você deu nesta vida para alguém, no reino dos céus você receberá de volta. Tudo. Uma medida, sacudida, transbordante, deitarão no vosso regaço. E quando nós entregamos a vida, ela retorna em vida abundante. Porque Jesus mostrou o mesmo princípio no capítulo 12 de João, verso 24. Eu estou falando com muito amor, porque Jesus, quando Ele faz essa proposta, eu falei para os irmãos, é uma proposta de amor. Não é uma proposta para nós nos aterrorizarmos. Jesus está exigindo, eu morrer, vou perder tudo. Ai, que terror. Não? 12, verso 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aqui nesse versículo 24, Jesus está aplicando para a sua vida. No 25 ele nos inclui. Ele diz, quem ama a sua vida... que acontece? Perdê-la. Reter é perder. Mas, quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. E depois ainda há a promessa de Deus, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Viu? A entrega sempre retorna com uma porção multiplicada. Jesus, ele é muito sensível. Por exemplo... Você vê um Senhor sensível à necessidade humana. Em Marcos capítulo 6, o verso 34 ao 42. Você vê a sensibilidade do Senhor. Aqui, começando no verso 34, diz: e Jesus saindo viu uma grande multidão. E o que aconteceu? E teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sabe por que, que Jesus nos ensina? Muitas coisas? Porque tem compaixão de nós. Ele é o único pastor. Às vezes as pessoas fora me perguntam, quem é o pastor da igreja lá? Eu falo, é o Senhor Jesus Cristo. E você o que é? Eu falo, eu sou auxiliar dele. Eu apenas sou auxiliar. Eu nunca vou passar de auxiliar. Eu sou auxiliar. Eu não sou pastor. Eu sou auxiliar do pastor. Quem verdadeiramente é, é ele. É um erro nós ficarmos engatinhando e nunca desenvolvermos para a maturidade a ponto de se relacionar com o Senhor e ser suprido pelo Senhor. Nós ficamos sempre esperando nos homens. Se você buscar o Senhor de todo o teu coração, amém. O Senhor pode dar dons na igreja, o Senhor pode suprir, o Senhor pode trazer a palavra, o Senhor pode usar os ministérios. Mas não esqueça que os ministérios só têm uma direção de glorificar o Senhor, de levantar e honrar o Senhor. Como dizia um irmão, Joshua Yu, um irmão chinês, eu sou fraco como a água. Derramam a água, ela se conforma a qualquer ambiente. O Senhor fala no Salmo 22 que ele se desconjuntou como a água. Ele se derramou como água. Então eu percebo assim a compaixão de Jesus, a sensibilidade dele pela necessidade humana. E o que o Senhor fez? Supriu a necessidade deles. Verso 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e partiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Até o verso 42. Ficaram fartos, saciados, por causa da sensibilidade do Senhor. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele compreende o cansaço e a fadiga quando nós trabalhamos em sua obra. Ele compreende isso. Se você voltar um pouquinho aí atrás, no capítulo 6 mesmo, o verso 30, 31 e 32. A situação dos discípulos. Eles estavam servindo o Senhor. No verso 30 diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Eles saíram para pregar, para fazer milagres e para, o que mais? Ensinar. E isso trouxe uma fadiga para eles. Os irmãos pensam que pregar o evangelho é tão fácil, que seja mais fácil do que pegar uma enxada? Não, irmãos. É cansativo, porque é um combate espiritual. Você enfrenta os piores demônios. Você enfrenta as terríveis oposições de Satanás. Hoje pela manhã aqui na oração, eu estava recordando aqui com um irmão, o ministério do apóstolo Paulo. Para você ver como foi, Atos 20, o verso 19. Ele diz assim: servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Três coisas: toda humildade. Nós não podemos exercer o ministério sem ter toda a humildade. Assim como também nós precisamos de todo o conselho de Deus. Porque em seguida ele fala disto. Todo o conselho do Senhor, mas nós precisamos toda a humildade para saber todo o conselho de Deus. Também nós precisamos servir com muitas lágrimas. Um dia, irmão Eliseu, no Chile, foi a primeira vez que eu visitei eles. Irmão Eliseu confiou em mim que eu tinha um discernimento da obra de Deus. Ele falou para mim assim: irmão, o que que você tem visto na igreja do Chile que nós precisamos tomar o rumo? Eu falei: irmão, eu não verti uma lágrima por esse trabalho. Eu não sou digno de dizer como está a igreja no Chile. O dia que eu vier aqui sofrer com vocês, chorar com vocês, lutar com vocês, padecer dores de parto, talvez eu possa falar alguma coisinha. Mas eu não vou falar nada, irmão. Só vou dar graças a Deus pela obra de Deus aqui. Às vezes nós não vertemos uma lágrima por nossos filhos. Mas quando eles nos fazem chorar, nós pegamos a vara. Nós não derramamos nosso coração lá aos pés de Jesus por nossos filhos. Mas somos bem rápidos para pegar a vara e corrigir o erro deles. Precisamos chorar mais. Maria Madalena, se não insistisse em chorar diante do Senhor, para ver o Senhor, ela nunca o veria. Ela foi a primeira pessoa a ver o Senhor depois da ressurreição. Este privilégio não coube nem a Pedro, nem a João, e nem a nenhum dos apóstolos. Coube a uma mulher afligida, uma mulher libertada de poderes malignos, que o Senhor teve misericórdia dela, porque ela chorou para conhecer e ver o Senhor depois da ressurreição. Revelação de Deus não vem, irmãos, eu sentada assobiando em casa. Não vem. A autoridade para exortar o povo de Deus não vem sem chorar, sem sofrer. Paulo realmente passou também por muitas tentações. Muitas. Voltando lá a Marcos 6. É por isso que tem tão poucos cristãos no ministério. Porque o preço é alto. Mas também a recompensa é grande para aqueles que entregam sua vida. Então, aqui, também no verso 31 diz: olha, aqui está a sensibilidade do Senhor Jesus ao cansaço e à fadiga. Às vezes nós criticamos um irmão que ficou em casa, amém. Mas nós precisamos saber o motivo antes de falar, né? Então eles chegaram e falaram: ó, Senhor, nós fizemos isto, isto, isso, e ensinamos isto. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. O Senhor não passou desapercebido no sentimento do coração do Senhor, a fadiga e a falta de tempo para comer. O Senhor deu a eles um repouso. E no verso 32 diz assim: e foram sós num barco para um lugar deserto. Foi para onde Jesus falou: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Não dá para repousar tanto, mas um pouco dá. Não dá para tirar umas férias prolongadas, mas um pouquinho dá, né? Graças a Deus pelo Senhor que Ele cuida de cada um de nós. Ele sente a nossa necessidade, Ele sente a nossa fraqueza, Ele compreende o sofrimento. ele ouve e compreende o sofrimento. Mesmo no livro de Marcos, capítulo 10, você vai ver uma situação onde o Senhor realmente mostra que compreende o sofrimento. 10, verso 46 a 52. Depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, olha só, mesmo com a contrariedade da multidão, ou de muitos que estavam ali, o Senhor não seguiu embalado o seu caminho. Ele parou, porque ele ouviu e compreendeu o sofrimento de uma pessoa cega. E Jesus parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Que maravilhoso quando nós ouvimos o Senhor chamar. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Lança a capa da miséria para trás e segue a Jesus, porque ele te chamou. Vai após ele. Lança a capa da autopiedade. Coitado de mim, estou cego aqui na miséria. Ah, dá uma moedinha. O mestre te chama. Ele te chamou. Larga a miséria da autopiedade. Vai em frente. Vai ter com ele. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: isto aqui Deus nunca faz. Que queres que eu te faça? Deus nunca pergunta para nós que eu quero que ele faça. Porque daí é minha vontade, o que eu quero que eu fique, né? Mas Jesus fez. Que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Este que eu digo que é um milagre que verdadeiramente glorifica o Senhor. Por quê? Ele viu, mas não para seguir seus olhos. Ele seguiu o Senhor. Isaías 58 diz: para que você não vá após os teus olhos. Também lá em Números, quando um homem é encontrado rachando lenha no sábado, aquele homem, lamentavelmente, pelo rigor da lei, ele foi apedrejado. Mas depois disso, o Senhor Jesus fez uma coisa com o povo de Israel. Ele mandou que na aba do vestido, cada um colocasse um cordão azul. Na aba do vestido. E falou que quando olhássemos para aquela aba do vestido e aquele cordão azul, nós recordaríamos que nós temos que olhar para as coisas celestiais. Aquele homem foi cortar lenha num dia que ele teria que dar para o Senhor. Ele não olhou para o céu, ele olhou para si mesmo. E quando nós olhamos para nós mesmos, tudo que pode acontecer na nossa vida é morte. Então aquele cordão azul o Senhor disse, é para que o povo de Israel nunca mais ande após seus olhos. Ele tinha que recordar, olhando o cordão azul, na orla dos vestidos. Representa isto, que nós devemos olhar para um Cristo celestial e lembrar que Ele veio do céu e é somente a Ele que nós servimos. O que que diz a Bíblia? Se esperamos em Cristo só nesta vida, o que diz? 1 Coríntios 15, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha, não somos os miseráveis, nós somos os mais miseráveis sendo crente. Por quê? Se nós cremos em Jesus e esperamos que Ele só nos dê a comida que perece, para nós comermos cada dia, se nós damos graça somente por aquele pão que nós pomos na mesa e se lembramos de nos lembramos de agradecer ao Senhor somente naquele momento que reunimos a família para comer. Oh Senhor, obrigado por esse pão. E não nos lembramos do pão que desceu do céu e que o Senhor enviou para dar vida ao mundo. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Que o Senhor tenha misericórdia de nós mesmos. Como é maravilhoso o Senhor. Ele ouve e nos compreende. Só precisamos crer nele e confiar. Ele supre todas as nossas necessidades. Mas a necessidade premente de Deus na nossa vida é a revelação do próprio Deus. O que nós necessitamos verdadeiramente é Deus. Acho que é no livro de Ageu que eles dizem que recebiam um salário no saco furado. Por quê? Porque eles se dedicavam bastante a trabalhar no campo, plantavam, edificavam suas casas, se semeavam no campo. Mas eles colhiam muito. Eles tinham uma colheita grande. Você já, por exemplo, pegou assim... Pegou a PLR, né? PLR. É isso? É a participação do lucro? Eu não sei o que é isso. Eu já estou meio fora disso, mas eu escuto os irmãos falar. A PLR. Que é uma gratificação, assim, que você não esperava e você recebe um bônus, né? Você recebe aquilo. O Senhor manda. Mas eu tenho que realmente saber centrar as coisas com Deus. Às vezes nos alegramos com determinadas coisas, mas o Senhor quer que a gente busque. Nos alegramos numa promoção, mas não é o que perece que nós necessitamos. Eles colheram bastante, colheram abundantemente. Mas, vamos supor, juntaram a colheita, puseram no celeiro, assim como você pôs a PLR no bolso, e no dia seguinte se pensa, onde é que foi o dinheiro? Acabou. Acabou a PLR. Irmãos, o que que Deus queria dizer com isso? Povo de Deus, vocês precisam é de mim. É de mim que vocês precisam. Pode vir 10 PLR. Mas entra em saco furado. Se o nosso coração não estiver no Senhor. É no Senhor. Porque nosso coração, irmãos, é ávido de se esquecer de Deus. O nosso coração é ávido de buscar prazer, conforto e deleite. Não em Deus. Para que que nós queremos votar num presidente amanhã? Qual a motivação que você vai votar para presidente. Qual a motivação? Meu salário vai melhorar. É isso? Se for isso, irmão, ó. Ah, eu recebo Bolsa Família. Oh, maravilha. Ah, eu vou receber as cotas. Por isso eu vou votar nesse aqui, que ele está prometendo as cotas. Aí vou pagar menos na faculdade, vou isso e aquilo. É isso que precisamos, irmãos. Nós precisamos dele. Do Senhor. É dele que nós precisamos. Precisamos do Senhor. Que o Senhor verdadeiramente se revele nesse país. Capítulo 5 de Marcos ainda. Verso 21. A compreensão de Jesus, né? Ao sofrimento. Marcos 5, 21. Você acha que o Senhor não tem visto o sofrimento do povo na África que passa fome? Ou você vê que ele sente? Por que tanta fome no mundo? O Senhor disse que no fim dos tempos, quando estivesse próximo da sua vinda, haveria muita fome. E a maior fome, e a pior delas, é quando o Senhor realmente suprimir sua palavra. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando o Senhor suprimir sua palavra, andarão vagantes daqui para lá, tentando receber a palavra de Deus. Isto sim, quando chegar a esse ponto, a fome terá entrado na igreja. Se nós não buscarmos hoje o Senhor. Deus precisa levantar homens ungidos por Deus, com o ministério profético nesses tempos. Não é dom de profecia, não. É profecia, revelação de Deus. Que a igreja precisa. Para socar na consciência. Abalar a consciência. Estremecer a consciência. A ponto de gerar arrependimento. 5 verso 21. Aqui é uma história de duas pessoas. Mas vale a pena nós lermos então. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e impõe as mãos para que sare viva. E foi ele e seguia-o. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muitos com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, ela tocou, sabe onde? Naquele cordão azul. Na borda. Jesus era um bom judeu. Ele usava o vestido com o cordão azul. Ela tocou na vestimenta dele. Naquele cordão. Porque há até promessas no profeta Zacarias. Tocará na orla de um vestido de um judeu. E não tem melhor judeu que Jesus Cristo. Porque ela pensou, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu o seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: virtude, irmãos, é aquilo que vem do céu. Isso é virtude. No homem não tem virtude nenhuma. O que vem do céu é virtude. Quem tocou nas minhas vestes? Jesus pergunta. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Irmão, você está no meio da multidão. Você pode pensar que o Senhor não está percebendo o teu pensamento. Mas agora mesmo, agora mesmo que estou pregando, você sabe que o Senhor já dirigiu uma palavra ao teu coração. Porque Ele sabe a tua necessidade. Quem me tocou? O Senhor Jesus sabe que, pela ministração da palavra, Ele sabe quem está tocando nele agora. E você vai receber a virtude do Senhor por tocar nele. E você vai ser curado por tocar nele. Você vai ser libertado por tocar nele. E esse toque é mediante a fé que nós temos na pessoa de Jesus Cristo e na sua palavra. Então, continuando, o Senhor Jesus aqui. Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem o fizera isso. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo. Porque ninguém pode tocar no Senhor. Nós trememos quando chegamos perto do Senhor. Temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Veja como Jesus trata uma pessoa que treme e teme da sua presença. Teme a sua palavra, treme da sua palavra. E ele disse, o quê? Ele não disse mulher, filha. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Que cenário maravilhoso esse aqui. Alguém chega diante do Senhor tremendo. Tremendo de medo de ser fulminado por seus pecados. Porque o fluxo de sangue, ele era decorrente de pecado. E a mulher nunca poderia se aproximar para ser curada sem confessar seus pecados. Às vezes nós cometemos um erro, nós vamos para ser curado pelo Senhor, nós queremos a oração da cura. Mas esquecemos que temos que confessar nossos pecados. Tiago mostra isso. Mas o Senhor, sabendo da fraqueza dessa mulher, da debilidade e já do arrependimento, por certo, internamente, porque ela estava sofrendo 12 anos, o Senhor primeiro disse: filha, a tua fé te salvou. E depois ministrou a cura. Salvação primeiro, depois a cura. Porque era isso que ela precisava. E agora tem outro fato. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga que disseram: a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? Sabe aquelas pessoas que ficam... Larga a mão disso, já morreu. Mas o Senhor escuta. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não escute eles, crê somente. Não temas, crê somente. Outra palavra que destrói a nossa força. Caímos aos pés do Senhor. Nós estamos tão atemorizados, vamos perder a filha. Quem que quer enterrar sua filha? Ninguém. Mas o Senhor, sentindo aquele sofrimento, disse: não temas, crê somente. e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas ela dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina... Veja como o Senhor realiza milagre. Tomou a mão da menina e disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois tinha 12 anos. Assombraram-se com grande espanto. Ela nasceu quando aquela mulher começou a ter o fluxo de sangue. Tinha 12 anos. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe dessem de comer. Muita fraqueza, muita debilidade. Jesus sabe bem a nossa necessidade. Às vezes as mães veem a criancinha chorando, 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 e aí acha que a criancinha está impertinente. A criança está com fome, é só dar comida. Dá comida. Aí ela fica quietinha. Até descobrir, nós não somos como Jesus, falta-nos sensibilidade. Precisamos ter comunhão, mais comunhão com Jesus, para ter o que Ele tem. Precisamos tocar mais no Senhor para ter aquela virtude que Ele tem. O Senhor disse a ela: tua fé te salvou, filha. Outra situação interessante está no capítulo 8, da sensibilidade do Senhor Jesus. Marcos 8, 22, 23. E chegou a Betsaída e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. O que Jesus fez? Verso 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se ele via alguma coisa. E levantando os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. O que eu quero mostrar aqui é que Jesus não mandou ninguém levá-lo pela mão. Ele o pegou pela mão e o levou. A grande sensibilidade do Senhor Jesus, a grande compaixão dele, não põe o serviço na mão de ninguém. O amor não transfere o serviço. O amor realiza. Puxa vida, já posei vários dias com aquela pessoa doente, tem que pegar na mão, levar no banheiro. Eu já estou cansado. Já não aguento mais. Façamos enquanto há tempo. Jesus não passou o bastão para uma outra pessoa levar o cego fora da aldeia pela mão e depois ele realizar o milagre e ganhar a honra e a glória. Não. Ele mesmo fez. Isso que vemos, quanto realmente o Senhor tem sensibilidade de fazer as coisas tocando em nós. E há muitas outras passagens que o leproso se aproxima, o Senhor toca nele. A vida vence a morte. E há algo que interessante aqui em Marcos 10, 17 a 21. Quando eu falei, quando o Senhor realmente quer a renúncia da gente, Marcos 10, verso 17 a 21. E pondo-se de caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele perguntou: Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, vírgula, que ele fez? O amou. E porque ele amou, falou a verdade para ele. Dizendo: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Até aí. Eu falei para os irmãos que a obra da cruz é uma proposta de amor. Quando o Senhor vai pedir renúncia da gente, significa que Ele nos amou muito. Quando Ele ia pedir para este homem rico distribuir toda a sua riqueza aos pobres e seguir a Jesus, porque Jesus o amou. Não pense que o Senhor está querendo o mal de você quando o Senhor pede de você. É porque o amor dEle está centrado, os olhos de amor dEle estão centrados em tua vida. E se Ele pedir, dobre os joelhos e dê graças a Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele nunca... Nunca a recompensa é menor do que a entrega. Ele disse: e terás um tesouro no céu. Perde todos os tesouros da terra e terás um no céu. O da terra se deteriora, vai passar pelo fogo. E o do céu, nunca. Veja o quanto o Senhor realmente, quando Ele quer nossa renúncia da vida da alma, é porque o seu amor é muito grande por nós e a proposta de nos dar riquezas insondáveis e duráveis é muito maior do que nós podemos perceber. Vamos dar graças ao Senhor. Amém.